da nossa série tratando sobre vida saudável, hoje vai falar sobre alimentação. Como nós nos alimentarmos de forma saudável numa sociedade industrial, onde boa parte dos alimentos que estão nas prateleiras de mercado não costumam ser lá muito benéficos à saúde em médio e longo prazo. Para tratar desse tema, nós vamos conversar com Ana Paula Takahashi. Ela é colunista do site que trata do cotidiano, donadacasamaringá.com.br. Ana Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala de alimentação, nós temos uma sociedade que o que mais oferece são as chamadas guloseimas, os industrializados, que as crianças e os adultos gostam muito. Como é que se pode ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, numa sociedade onde a produção de boa parte dos alimentos nem sempre faz bem à saúde?
A palavra da vez mesmo é o planejamento. Você tem que se planejar para ter os alimentos certos nas horas certas. Para ter o alimento, para você ter um lanchinho, ir ao mercado, pode ter um tempo reduzido para fazer as compras, mas já ir direto nas gôndolas certas, para comprar frutas, verduras, os lanches, que sejam barrinhas de cereais, mas que tenham pelo menos 3 gramas de fibra, já ajuda bastante.
Ou seja, não se deixar levar pelo impulso. Esse impulso é complicado.
Não, sempre tem aquela regrinha, né? Não ir ao mercado com fome, senão você acaba comprando coisa que não serve.
Agora, quando você vai ao mercado, aí tem uma coisa interessante, tem as crianças, né? Para os filhos, ir ao mercado virou diversão. Antes era um sacrifício, na minha época, por exemplo, ir ao mercado. Hoje não, hoje para a filha é diversão e principalmente por causa dos alimentos. Como que a gente consegue fazer com que as crianças tenham uma alimentação saudável, se às vezes os próprios pais acabam estimulando isso? Como ter uma família que se alimente de forma saudável, com filhos impulsionados a comprarem as guloseimas?
Essa é a parte difícil, tem que ter a parte da conversa com a criança, falando assim, olha, você pode comer essa gordice, essa guloseima? Pode, mas tem hora. Agora, a hora de comer com o pai, com a mãe, com a família, tem que ser uma alimentação mais saudável. Isso é uma conversa gradativa, bem aos poucos mesmo, para a criança se acostumar e aprender o que é o certo e o que é errado. É difícil, mas tem que ser feito.
Então, os pais são o modelo, então?
Sim, eles são o exemplo. Os pais e os responsáveis, às vezes os professores nas escolas, os tios, os cuidadores... Não adianta você falar para a criança, olha, você tem que comer alface se o pai come batata frita.
Uhum.
Certo?
Então quer dizer que o pai quase sempre fala para o filho, você tem que ter alimentação saudável, mas ele mesmo não faz isso, né?
Ele mesmo não faz isso, aí fica muito difícil. Os filhos se espelham nos pais, uhum. Então o pai também tem que dar o exemplo de ter uma alimentação saudável. Tem que comer na mesa, com a família, sem ter a televisão ligada.
Ora, Paulo, no caso
aquelas notícias mais sangrentas durante o almoço, os lanches, tem que ser um momento saudável, um momento agradável para a criança, para os pais, para ter aquela convivência, para ser um momento agradável.
Ora, Paulo, a escola tem um papel importante na alimentação das crianças. Qual é a relação entre pais, escola e uma boa alimentação?
Os pais sempre têm que estar atentos ao que é oferecido nas escolas, tanto na parte da educação, no aprendizado, tanto na área da alimentação. Sempre está conversando o que é oferecido, o que eu, como pai, posso ajudar na alimentação, como que eu posso seguir dentro de casa, porque a maioria das escolas hoje tem nutricionistas,
uhum.
Ou pelo menos tem assessoria, para estar melhorando a cada dia a alimentação das crianças. E aí tem que ter sempre essa conversa, por isso que é muito importante o pai dentro da escola também.
Ou seja, os pais têm que ir à escola e cobrar da escola essa forma, esse acompanhamento.
Sim, sim. Tem os programas do governo para as escolas públicas, tem as escolas particulares também, tem os nutricionistas, tem quem dê esse suporte todo para poder ajudar os pais, tanto na alimentação do aluno dentro da escola e orientação para os pais dentro de casa.
Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o adulto. A gente tem uma idade que a gente come tudo e qualquer coisa. A gente nunca considera que vai chegar a uma certa idade e que essa alimentação que a gente está tendo agora vai trazer alguns problemas. E tem um momento em que a nossa idade começa a exigir um pouco a mudança do hábito alimentar. Nem todo mundo costuma fazer isso. Qual que é a idade em que a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais e quais os tipos de prática que um adulto tem que ter para poder ter um envelhecimento melhor e com uma boa alimentação?
Não tem essa idade certa para começar a ter uma alimentação adequada. Deveria ser desde pequenininho,
uhum.
Certo? Mas para todos os indivíduos que comem, tem que ter uma alimentação saudável.
E quando chega numa certa idade, existe alguma forma de você tentar se preocupar um pouco mais com isso? Por exemplo, chega lá aos 40 ou 50, já não dá mais para tratar o prato como você tratava quando tinha 20 e 30.
Fazer aquele prato grandão que você esconde atrás.
Exatamente.
Nem para quando você chega aos 30, aos 40, 50 anos, nem quando você é mais novinho. tem que ter, todo prato tem que ter os grupos alimentares, tem que ter as verduras, legumes, tem que ter um arroz ou um semelhante, uma batata, mandioca, tem que ter o feijão. O arroz e o feijão, eles se complementam, então é uma dupla muito boa.
Juntos eles são bons. Separados não?
As frutas.
Arroz e feijão separados não são tão bons quanto juntos?
É que eles se complementam, eles têm ingredientes dentro deles, né, tem nutrientes que eles se complementam, então eles juntos é uma dupla muito boa.
Você faz bem para a saúde, mas desde que estejam juntos.
Sim, mas pode comer separado também, não precisa ser sempre só o feijão, pode ser uma lentilha, um grão de bico, a soja, o arroz pode ser trocado por mandioca, por batata.
Essas parcerias do prato, quais são as melhores, por exemplo, que a gente pode variar? Existe uma forma de você, muita gente come fora, por exemplo, né? Come muito fora. E é interessante você saber o que colocar no prato quando você está, por exemplo, no restaurante, self-service?
Ah, sim, como montar um prato.
Exatamente.
Mas não um prato redondo. Divide ele em quatro partes. Uhum. Duas partes dele a gente coloca vegetais crus e cozidos, salada e refogado.
Uhum.
A outra parte, um quarto do prato, a gente coloca o arroz e o feijão. E a outra parte, a proteína. Assim fica bem fácil de você ter uma alimentação com uma boa quantidade de fibras, a dupla arroz e feijão e uma proteína para te sustentar mesmo.
E aquela história de que a gente tem que se alimentar sempre aos poucos, um pouco toda hora. A gente não é aquela coisa, eu vou comer muito no almoço e só vou comer lá na janta, mas a gente deveria se alimentar mais
de três em três horas. Sim, tem que se alimentar pouquinho o dia todo.
Uhum.
Lógico, com os alimentos certos. E aí o nutricionista é que vai analisar cada indivíduo e porcionar certinho. Mas, de uma maneira geral, café da manhã, almoço e janta, e dois lanches entre o café da manhã e almoço, e o almoço e o jantar. Para você não chegar com picos de fome nas principais refeições.
É interessante a figura do nutricionista. Ele ainda é pouco explorado pelas pessoas. As pessoas precisam e não procuram?
Ainda é aquele profissional que fica segundo plano. Ah, quando der eu vou. Mas é muito importante sim, porque eu não conheço nenhum ser humano que deixou de comer. Ou
exatamente,
que vai deixar de comer.
E aí está todo mundo sujeito a ter consequências de uma má alimentação.
Sim, tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter ingestão de líquidos. Mas é o nutricionista que vai estar habilitado a te analisar certinho, ver o indivíduo e poder proporcionar certinho a alimentação da pessoa.
Para a última pergunta, se dá exatamente. É a última pergunta que eu queria fazer com você é o seguinte. A gente tem uma relação com a alimentação na nossa sociedade que é meio de compensação, é meio emocional. E a gente agora vai ter o carnaval. Né? Tem o carnaval que nós vamos ter agora a partir desse fim de semana. E muitas pessoas vão lá cometer o tal do excesso. Né? O excesso de bebida alcoólica, o excesso de, às vezes, de comida. Como é que as pessoas podem atuar no carnaval, se divertir, sem se acabar com a alimentação?
Comer aos pouquinhos. Ter esse porcionamento, comer de 3 em 3 horas, não muito, um pouquinho de cada vez, e injeção de líquido. Será que vai ficar pulando o carnaval mesmo, uhum, dançando bastante, ou indo em churrasco, encontrar a galera? Tem que se hidratar, com água ou suco natural. Ou chás, evitar, uhum, bebida alcoólica, mas isso já é meio difícil, né?
Agora, bebida alcoólica, você tem até aquela coisa da cerveja que faz mais mal do que os outros produtos, aquela coisa do fermentado, essa coisa assim, o destilado, a diferença entre eles?
É bebida alcoólica, então é bom evitar. Deixa para eventos sociais, não precisa encher a cara,
uhum,
certo?
Certo.
Tem que ter essa moderação, não dá para colocar o pé na jaca de vez, né?
Exatamente. Ana Paula, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com a Ana Paula Takahashi, nutricionista, ela é colunista do site donadacasamaringá.com.br, o site que trata das questões cotidianas, que trata de outros temas também, como a vida doméstica, a administração do lar, as relações com os medicamentos. E tratamos hoje de nutrição, de alimentação.